Amém. Pode sentar e abre a sua Bíblia impressa ou no seu aplicativo, que está o texto em Atos capítulo 11, versículo 19. Pastor Marcos já saudou a igreja digital e também aqueles que nos visitam de maneira muito especial. Eu quero, como pastor da igreja, reafirmar que essa igreja tem um lugar para você e para sua família. É um privilégio, um prazer para nós receber cada um aqui nesta manhã. Atos 11, 19 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, ciprioitas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles ouviram Barnabé, enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez na história chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram suas ofertas, enviaram suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que Deus nos abençoe. No culto das 9, nós não vamos fazer isto agora. Eu fiz uma longa introdução contextualizada com este capítulo e com esta passagem da Bíblia. Eu não vou repetir a introdução, o texto é de grande reflexão para nós, e que os irmãos que quiserem e puderem consultem o culto das 9 quando uma introdução em análise contemporânea foi feita sobre esta passagem e sobre um problema que está aqui. A igreja de Antioquia, ela é uma das igrejas mais relevantes do Novo Testamento. Quem conhece a Bíblia sabe que o Evangelho alcança primeiramente os judeus. Os 12 eram judeus. Jesus era judeu. E essa congregação de judeus convertidos a Cristo se reunia na cidade de Jerusalém, como sendo a grande capital do judaísmo, e onde então nascera o cristianismo. Você que quer conhecer a história da igreja, leia o livro de Atos, nos seus 28 capítulos. Alguns querem ir mais longe, procuram comentários bíblicos, que hoje existem na forma online ou impressa, como na nossa livraria Recriar, aqui na Tenda Viva, para poderem conhecer um pouco da história da igreja. Essa igreja pungente, esta igreja forte, esta igreja que foi tão abençoada. Ela é prometida por Jesus Cristo e ela é fundada na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A igreja começa num ambiente hostil. Nunca foi fácil a história da igreja. Quem quiser ler e estudar a história da igreja cristã ao longo dos séculos e dos milênios, verá que a igreja sempre passou por dificuldades. No capítulo 3, por exemplo, quando Pedro e João vão ao templo e curam um paralítico, ali desencadeia uma grande perseguição. Mas aconteceu um fato em Jerusalém, que é um fato marcante, um fato difícil, uma aparente tragédia, quando um diácono da igreja, um homem muito especial, temente a Deus, fiel, chamado Estevão, acaba de pregar um sermão público e ele é apedrejado e ele morre. E o texto do capítulo 11 que acabamos de ler começa dizendo isto: que o apedrejamento de Estevão causou medo e fuga dos cristãos da cidade de Jerusalém. Tem coisas difíceis na vida que Deus usa, tem coisas difíceis na sua vida que você hoje não as compreende, e que você pergunta: por que, ó Deus, eu estou passando por isso? Eu imagino que a igreja cristã em Jerusalém perguntava uns aos outros: por que estamos passando tudo isso? Somos crentes fiéis ao Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos. Temos deixado tudo na nossa vida para segui-lo, e agora vendo a perseguição a Pedro, a João, a Tiago e a morte de Estevão. Mas Deus redundou nisso, ou sobre isso, Ele redundou numa graça. Com a perseguição, os crentes foram espalhados por vários lugares, especialmente na Europa e na chamada, aquela época, Ásia Menor. Esta cidade que está aqui é uma cidade síria. A Síria não é muito próximo de Jerusalém. E lá na Síria, na cidade de Antioquia, muitos fugiram para lá. E entre esses que fugiram para lá, haviam alguns líderes da igreja. E o que me impressiona é que a Bíblia diz que eles continuaram pregando, testemunhando depois da perseguição e da morte de Estevão. O que significa dizer que eles não tiveram medo, a sua fé não desapareceu, não se afastaram dos princípios. Isto é uma lição tremenda para nós. Nós também estamos no mundo que temos aflições, nós também passamos problemas, nós também temos decepções, mas nada, meus irmãos e irmãs, meus amigos, nada nessa vida nos afasta e nos pode afastar da cruz de Cristo. Eles fugiram, tinham medo, porque um medo é uma emoção humana. Sentiram o cheiro da morte, irmãos sendo mortos, o grande líder Estevão, diácono importante na igreja, foi morto, apedrejado. Mas o que impressiona é que eles não pararam de proclamar, e há uma frase que li aqui, que me impacta, e que explica esta questão: por que que eles não se afastaram? Por que que eles não abandonaram a fé? Por que que depois de terem perdido suas casas, sua cultura, seus amigos, foram para a Síria, permaneciam firmes? E o texto declara que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Louvado seja o nome de Deus. Quer você sinta ou você não tenha condições de sentir, porque está passando um momento difícil, uma depressão, uma doença, quer você esteja motivado ou desmotivado, eu quero dizer a você, cristão, você que recebeu Jesus como Salvador, que a boa mão do Senhor continua sobre a tua vida. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei presente. E disse Jesus, olhe para o pastor, eu estarei com vocês todos os dias. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus usou a perseguição de Jerusalém, Deus usou a crise de Jerusalém, o martírio de Estevão, e espalhou discípulos para todo lado. O início da vida da igreja foi difícil. Quando você faz uma comparação com a nossa realidade de vida, é tão diferente. Nós gostamos do nosso cantinho, da nossa casa própria arrumada, ou daquela casa onde estamos morando, nós queremos ter o nosso trabalho, nós gostamos de ver a nossa igreja aberta, a liberdade religiosa que até agora estamos gozando no Brasil. Mas a vida deles era muito diferente. Perdiam a casa, perdiam os documentos. Eu vou dizer isso aqui, você vai entender. Perdiam as fotografias da família. Perdiam a história, perdiam a cultura, perdiam a culinária. Perdiam tudo por causa de Jesus. Mas o que importa aqui, e aqui está o cerne da reflexão desta manhã, o que os fazia serem pessoas tão fundamentadas, tão fortes? Isso é um contraste hoje. Eu agradeço a Deus, já disse isso aqui, nos últimos 40 anos nós saímos de um percentual tão pequeno como evangélicos e chamados protestantes no Brasil, tão pequeno, que hoje estamos chamando a atenção de todas as classes sociais, e somos para lá de 40 milhões. Mas o que que muda quando nós éramos menores? Alguns estão chegando pelo batismo hoje, estão passando a porta da igreja hoje. Quando nós éramos menores, nós ouvimos uma palavra desgastada, que foi ao longo dos tempos, ao longo dos anos, tão importante aquela época, que é a palavra discipulado. Esta palavra não existe desta forma da tradução do português no Novo Testamento. Existe a palavra discípulo, seguidor. Mas existe uma palavra, e me perdoem os especialistas do grego que eu vou ousar dizê-la, a palavra matetés, que aparece no Novo Testamento cerca de 250 vezes, ou um pouco mais, que significa pessoa ensinada. Eu posso agora fazer uma ponte, por exemplo, com uma máxima da educação contemporânea, dos grandes livros sobre educação, que educação é a formação do caráter, que educação produz alteração de comportamento, ou deveria produzir. Isso é o processo discipular. Quando uma pessoa passa pelas águas do batismo, ela entrou na primeira porta. Eu não sei quanto tempo você tem de batizado, mas a partir daquele momento eu passo pelo processo discipular até o dia que eu morrerei. Você também. E aqui é um erro, porque algumas pessoas passam pelo início e paralisam. A carta de Pedro, tratando dessa questão séria, não é uma questão de hoje, Pedro diz o seguinte: há pessoas que deviam estar tomando e comendo alimento mais sólido, mas passam as suas vidas tomando leite, como uma criança. Ele está fazendo uma advertência à maturidade cristã. O ser humano, desde que nasce o bebê, em todos os níveis, ele tem que amadurecer. Ele passa por uma maturação física, ele passa por uma maturação cognitiva, ele passa por uma maturação emocional, ele passa por uma maturação profissional. Nós fomos e somos desenvolvidos para o crescimento. Temos que ser, inclusive, no que diz respeito à minha vida espiritual. Para nós, todas essas coisas estão interligadas. E aqui, meus irmãos, eu faço um parêntese muito sério, a meu ver, que é olharmos o que está acontecendo na sociedade. Vamos falar só do Brasil, as cidades brasileiras. Todos nós hoje temos um telefone na mão. Na verdade, esse telefone não é só um telefone, ele é um smart. Ele tem aplicativos, ele tem redes sociais. E nós ficamos sabendo de notícias muito tristes sobre nós evangélicos, sobre os cristãos, sobre os crentes. A diferença do que está acontecendo nos últimos anos é um abandono muito forte, por várias razões, ao processo de crescimento discipular. As pessoas hoje, elas não têm mais aquela raiz que havia com a sua igreja. Mas ter o telefone à mão e o contato online, ela ouve o pregador que quiser. Ela escuta doutrinas completamente opostas. Ela come e bebe conteúdos que não têm base bíblica. Ela segue pessoas e não a Cristo, e por falta de referência, de conhecimento da palavra, ela se perde. Pessoas que vivem flutuando em uma igreja aqui, em outra acolá, e muitas vezes de doutrinas completamente opostas, de pregadores ouvidos pela internet, pregando muitas vezes heresias. O fato de se colocarem bem, de serem bons coaches, de construírem frases de efeito, não os qualifica a uma exegese, a um conteúdo bíblico. A pregação dos púlpitos das igrejas deveria ser sobre a Bíblia. Mas pregar a Bíblia requer estudo, conhecimento das línguas que a construíram, conhecimento cultural e histórico, a época em que foram os textos escritos, interpretação hermenêutica, auxílio arqueológico, visão preliminar do grego, hebraico e aramaico. Mas isso dá muito trabalho. É mais fácil ir na inteligência artificial ou pegar frases de efeito e jogar a cabeça das pessoas, mas isso não edifica. Porque o que edifica, o que está capacitado para ser e foi chamada a espada de dois gumes que penetra a divisão da alma e do espírito, é esta palavra aberta, é palavra de Deus. E ainda surgiram no nosso meio pastores com uma pregação absurda de que a Bíblia está desatualizada, de que a Bíblia tem que ser reescrita, de que a Bíblia tem que ser reinterpretada por nós, e algumas, pasmem, algumas traduções chamadas modernas estão cortando, se você não sabe, versículos e passagens bíblicas. Um trabalho que é feito minucioso, com conhecimento acadêmico, científico, com comparação de culturas, de línguas, já tem gente pegando textos e retirando a seu bel prazer da escritura. Aí daquele, diz a Bíblia, que acrescenta o que retira, um ai. Deus não se deixa escarnecer, a sua palavra continua sendo, como diz o Salmo 119, a referência viva e eficaz, penetrante, que transforma, que traz a palavra de cura, que traz o Deus de Israel. E não adianta parar. Se você entrou nesse caminho, nessa porta, é só crescimento. Vou te dar um exemplo prático quando você não tem conhecimento. Claro que Deus respeita a medida cognitiva de cada um, o nível de entendimento. Vem um problema no seu casamento, vem um problema com seus filhos, vem um problema no seu trabalho, vem uma questão de enfermidade. Como é que você responde às agruras da vida? Você que é crente, você que é cristão, se você não conhece a base. A Bíblia trata de todos os assuntos necessários e pertinentes à existência. Se você fizer um estudo de religiões comparadas, você não encontrará um texto como este. 40 homens, por causa das questões históricas da época, escreveram este livro em tempos diferentes, não se conheceram muitos deles. Mas a palavra de Deus, ela diz sobre ela mesma, ela é espada, ela é martelo, ela é lugar de encorajamento. Quantas vezes você na sua casa, o dia que abriu esta escritura, pedindo ao Espírito Santo que lhe falasse, ouviu a voz do Senhor? Quem já teve essa experiência aqui? Que coisa linda! Quando o Evangelho chegou em Antioquia, a necessidade dos irmãos era de crescer, conhecer, entender. E aparece um homem. Este homem chama-se Barnabé. Não, ele não é dos mais conhecidos, mas é um dos mais importantes. Nem sempre uma pessoa muito conhecida tem alguma importância. Quando os irmãos de Jerusalém, verso 22, souberam o que estava acontecendo em Antioquia, enviaram Barnabé. Por que foi Barnabé? Vejam que igreja estratégica. E aqui eu já começo a aprender uma coisa sobre igreja. Atenção. Igreja nasce de igreja. Até isso nós temos que aprender. Quem planta, quem gera uma igreja é outra igreja. Não é um empresário com dinheiro, uma pessoa inteligente que achou ou que pensa, que encontrou um nicho financeiro, um bom lugar para botar sua família para trabalhar, um bom lugar para ganhar dinheiro. Pronto, eu agora aluguei uma loja, abri uma igreja. Isso está acontecendo. Quando eu digo a vocês do púlpito desta igreja, há muitos anos, não é tudo igual. Façam como os crentes de Bereia na Bíblia, examinem tudo. A coisa está ficando cada vez mais séria. A igreja de Antioquia agora vai ser mentoreada, pastoreada pela igreja de Jerusalém. Aqueles irmãos que fugiram da perseguição foram plantar uma igreja em Antioquia e fizeram um trabalho tão fiel que a notícia chega em Jerusalém, e quando a notícia chega em Jerusalém, eles dizem: nós temos que mandar um mentor, um conhecedor da escritura, da história de Jesus, e eles enviaram esse tal de Barnabé. Se você ler o cabeçalho, vai ouvir e vai ler que Barnabé era natural de Chipre, e quem foge para Antioquia são cipriotas. Olha a inteligência da igreja. Vamos mandar alguém que conhece a cultura cipriota. Mas ele não era só um conhecedor da cultura. Ele não era só um cipriota. Porque tem muito isso na imigração até hoje. Quando um grupo, uma cidade, vai para um determinado lugar, aquele povo vai para aquele lugar, um após o outro. A igreja de Jerusalém escolhe Barnabé, cipriota, e tinha uma outra característica neste homem, que é muito importante: ele era íntegro. O que é integridade aqui? Era um homem fiel a Deus. Pecador? Sim, Barnabé era pecador, Paulo era pecador, Pedro era pecador, eu sou pecador, você é pecador. Mas a integridade de Barnabé A busca pela vontade de Deus, pela coerência. Barnabé não tinha títulos, Barnabé não era pastor ordenado de igreja, Barnabé não tinha fama, não tinha dinheiro, mas diz o texto que ele tinha uma coisa que todo crente deve desejar: ele era cheio do Espírito Santo. Qual crente que está aqui nessa manhã ou pela internet, escreve aí, qual crente que está aqui que não quer ser um crente cheio do Espírito Santo? E Paulo ensina a teologia do enchimento do Espírito Santo. Você renuncia a si mesmo e a sua carne, e o Espírito vai te enchendo, vai tomando conta dos compartimentos da sua vida, e as suas carnalidades vão desaparecendo. É muito difícil, é luta, é batalha. Barnabé era este homem, um cipriota cheio do Espírito Santo, um homem de autoridade. E ele, quando chega na cidade de Antioquia, diz o texto que nós acabamos de ler, ele vê a graça de Deus. Irmãos, irmãos, como é bom chegar aqui, e eu estou aplicando a nossa realidade, encontrar aqui a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus. Alguém no outro dia me perguntou: pastor, como é que vocês sustentam toda essa máquina, missionários no mundo, um centro de ação social em Vargem Grande, um centro de recuperação humana aqui à frente, dezenas de ministérios, centenas de células, como é que isso pode ser sustentado? Perguntou aquele que era atento à administração e finanças. Eu disse: meu irmão, pode perguntar a qualquer financista, isso é graça. Nos reunimos uma vez por semana e falamos sobre isso 5 minutos no máximo, ou um pouquinho mais, 7, 8. No culto da manhã, nos 2 e à noite. Quem é que mobiliza os corações, senão o Espírito Santo? Quem é que sustenta o colegiado, senão o Espírito Santo? Há uma frase fundamental na passagem, que deve servir para a sua vida e para mim e para tudo que fazemos: a boa mão do Senhor está sobre nós. Você pode repetir isso agora? Vamos lá, igreja. A boa mão do Senhor está sobre nós. De novo, a boa mão do Senhor está sobre nós. Vou dar um pequeno testemunho da boa mão do Senhor sobre nós. Pessoal da técnica, mostra a foto de ontem. Sabe o que é isso aqui? Você pode glorificar a Deus daqui a pouco, sabe por quê? São líderes da igreja, servos como você, que renunciam seu tempo, investem sua gasolina, investem outras coisas, são dizimistas, ofertantes, e vêm servir ao Senhor. Alguns estão nas funções de vida mais simples, outros estão em grandes universidades, autarquias, militares, mas aqui não são nada disso, aqui são servos de Deus. Há muitos anos, você que está chegando agora, há muitos anos, pelo menos 2 vezes por ano, nós realizamos a chamada reunião de servos. Foi ontem de manhã, num sábado ensolarado, que podiam estar em qualquer lugar, estavam aqui. Não está nem todo mundo nessa foto, porque a foto é tão grande, tinha tanta gente que tomou essa plataforma e a parte de baixo. Gente que está para servir. Gente que não recebe um centavo, mas é enriquecido pela graça. Que entendeu colocar um avental para servir. E serve você. E você é como eles, e tem que ser como eles. E aqui eu te faço uma pergunta: onde e de que maneira e como você tem usado os seus dons e talentos para servir a Deus? Isso é manifestação da graça. Se não for o Espírito Santo na cabeça deles, não tem pastor Vander, não tem colegiado, não tem apelo de ninguém, Quem mobiliza, quem toca, quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu tive aqui na igreja, temos um grande empresário e também um dos advogados mais brilhantes da cidade, e por muito tempo ele servia num determinado ministério, e uma vez ele disse assim: rapaz, e muito atento à administração, ao direito, às finanças, muito competente, disse: rapaz, eu no outro dia estava pensando, eu nunca fiz isso para ninguém, você é o único cara que me faz trabalhar de graça. Eu disse: não sou eu não, eu não faço ninguém trabalhar de graça, eu seria um escravagista. Você serve ao Senhor, e a Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com um cântico. Além disso, a gente tem uma dificuldade enorme, a igreja vai tomando uma elasticidade que a gente perde o controle. Quem me consolou sobre isso foi o Rick Warren. Rick Warren foi pastor de Saralbeck muitos anos, uma igreja fantástica na Califórnia, um potencial enorme. Eu estava exatamente vivendo uma angústia, nossa igreja crescendo, e eu, apesar de toda a equipe que eu tenho no ministério, eu não tenho como ter uma igreja se não seguir o conselho de Jetro, repartir as lideranças, mas eu naquela minha angústia, na minha preocupação, Senhor, como é que a gente vai dar conta? Como é que a gente controla? O Rick Warren entrou numa pregação, aliás, prega demais, prega muito a palavra de Deus, e disse assim: você tem duas opções, pastor, estou falando contigo, eu ia. Porque não acontece só com vocês não, acontece com a gente que prega. Eu tinha acabado de pensar: como é que eu vou controlar aquela igreja? Ele disse sim, foi essa frase: ou você cresce ou controla. E aí eu entendi que o crescimento não dependia do meu controle sobre a igreja, pelo contrário, mas deixar o Espírito Santo controlar, levantando outros obreiros, outros profetas, outros homens e mulheres de Deus, porque o rebanho, como disse Jetro, é muito grande, e você, Moisés, não tem como dar conta sozinho. Se Moisés não tinha como dar conta sozinho, ai de mim. Ai de mim, ai de você. Servo de Deus, servos para servir. E uma vez alguém disse assim: mas pastor, estou tão chateado, eu estou indo embora da igreja. Quando a pessoa fala isso, gente, são 37 anos no mesmo lugar, mais algum pouquinho em outros. Aí você chama a ovelha, vê que a ovelha está mais enfraquecidinha, está precisando de um cafuné, retirar alguns piolhos. Sabe que ovelha dá piolho? Quando essa imagem da Bíblia vem sobre nós, ela é perfeita. Ovelha é míope, não enxerga direito. Então tem gente aqui que é míope duas vezes, né? É míope como ovelha e míope mesmo aí, ó, precisa de óculos. Você acha que eu estou te vendo por quê? Porque eu tenho uma lente aqui dentro do olho, senão eu não te enxergava. Somos ovelhas, aí precisamos de cuidado, vai cuidar daquele irmãozinho, daquela irmã que está magoado. Mas por que que você quer sair, meu irmão, minha irmã? Isso já aconteceu algumas vezes na história do ministério aqui, e de todos os colegas. Ah, eu estou magoado com fulano. Falei: você vai deixar o lugar para onde Deus te chamou, porque você está chateado com uma pessoa, ou com duas. Não é mais fácil fazer o que Jesus mandou? Chama ele. Não é mandar recado pelo Instagram, e nem indireta. chama, olha no olho, ora com ele e acerta. Se tiver que pedir perdão, peça. Se não tiver, ouça. Eu acho muito interessante a teologia sobre o perdão que Jesus estabelece, que eu chamo teologia do encontro. A Bíblia diz assim: se alguém te ofendeu, vai a ele. Olha, se alguém te ofendeu, você vai. Se você ofendeu, vai também. E por que a teologia do encontro? Porque ofendido ou ofensor, se os dois com a boa vontade forem ao encontro um do outro, acabou o problema. Nosso problema é que nós contamos para os outros, e os outros não resolvem as coisas, e nós só aumentamos o problema, e mais, ainda ajudamos ou construímos uma imagem negativa daquele a quem estamos falando mal. Você já viu? Não, não vi o inocente. Observa só, como ele não vale nada. Olha lá, está vendo aquilo que ele está fazendo? São interesses. Eu sei que aqui no auditório não há ninguém assim, mas por aí, irmãos, no meio das igrejas, o que tem de gente denegrindo ou querendo denegrir. Mas voltando à irmãzinha, ao irmãozinho, ao personagem. Nome do personagem, olha aí, já causei uma curiosidade. Anota aí o nome dele. Demétrios Papanaiodes Papanopoldo. Foi um grego que eu conhecia muitos anos atrás. Já está morto e não tem nada a ver com a história. Mas para você quiser saber o nome, bota o nome dele. Demétrios Papanaiodes Papanopoldo. Deve dizer assim: mas pastor, nunca lembram de mim, nunca falam no meu nome, nunca me elogiam. A Bíblia fala da cultura da honra, e quando você tiver que ser honrado, o outro te honra. Não é você dizer: está vendo como eu sou bom? Já viu quanta coisa boa eu fiz? Irmãos, eu volto a dizer, aqui não temos isso, mas o que tem disso? E aí vem Jesus e diz assim: depois de vocês terem feito tudo, vocês são servos inúteis. A palavra tem que nos colocar no lugar de servos, e não no lugar da busca pelo elogio, da soberba. O servo de Deus verdadeiro não precisa de aplauso, porque ele tem o seu Senhor, e quem honra a sua vida é Deus. Se alguém te convida, como diz a Escritura, aos primeiros bancos, ou faz um elogio, ou presta uma honra, amém. Mas há muitos de nós, que nunca ouviremos aquilo que julgamos ser justo para as nossas vidas. Não se aborreça com isso. Barnabé, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. E no primeiro momento dessa passagem eu vi Barnabé, a palavra diz assim, exortando. Cuidado com essa palavra, porque a palavra exortação no português, ela tem um sentido de chamar atenção, de advertência. Ela é uma palavra até um pouco antipática. A fulano exortou, mas no grego não. A palavra exortar no grego, no Novo Testamento, é encorajamento. É pegar uma pessoa que está mal, que está fraca, que está passando um problema, que está passando um momento difícil da sua vida, e encorajá-la. Quando Barnabé chegou a Antioquia, ele encorajou os irmãos. Vendo a graça de Deus, ele encoraja. O que nós precisamos como igreja, o que as células precisam, é encorajamento mútuo, porque a vida está difícil. As pessoas chegam na igreja, chegam nas suas células doloridas, machucadas, feridas, demitidas, depressivas. E a igreja é para isso. Nos ministraremos uns aos outros, edificaremos uns aos outros, e nos exortaremos com palavras de encorajamento. Deus faça isso aqui em nome de Jesus. Amém. Concorda comigo? Diga um amém. Amém. Se não concorda, não fala amém. Porque amém é uma palavra espiritual de concordância. Nós estamos aqui para nos encorajarmos. E a Bíblia diz que quando esse tal de Barnabé, chamado, seu nome significava o homem da consolação, quando ele chega em Antioquia, vê um movimento, um homem íntegro, um homem de autoridade, ele, cheio do Espírito, encoraja os irmãos. Segundo, Barnabé é um homem de visão de reino. Além de conhecer a Escritura e saber que eles precisam de discipulado, ele manda buscar Paulo, que anteriormente chamava-se Saulo, versículo 25. Ele chega em Antioquia, vindo de Jerusalém, viu a igreja, viu o crescimento da igreja, viu quantas pessoas haviam ali, e ele chega a uma conclusão humilde e importante: eu não dou conta. Ninguém cresce ou trabalha sozinho. Ele manda então chamar Paulo. E por que Paulo? Porque Barnabé foi o discipulador de Paulo. Quem introduziu Paulo na igreja foi Barnabé. Como é importante, e como nós vibramos semana passada, ensinando, falando novamente, um tema que tem sido corrente em 38 anos, o problema do discipulado. Levamos as pessoas, e eu vou dizer para você aqui agora, olha para esse trabalho lindíssimo, não só pela sua capa, mas pelo seu conteúdo. A igreja está dando a você, para que você discipule alguém. Cumpra a sua missão. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Começa agora. Quem quiser, nós temos uma central, foi falado isso sábado, tem sido falado aqui, uma central ali fora, para você dizer: eu quero levar uma pessoa a Cristo, eu quero levar uma pessoa às águas batismais. Precisando de ajuda, Barnabé chamou Paulo e diz o texto, durante um ano inteiro, discipularam aquele grupo. Um ano inteiro aprendendo a Escritura, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a ressurreição. Discipulado. Tem gente que não entendeu ainda que tudo que a igreja faz é o movimento discipular. Você sabe o que é um summit? É um movimento de discipulado de alto nível. Quando nós fazemos um congresso de família, é um movimento discipular. Quando as mulheres se reúnem, é uma reunião em que o movimento é discipular. Quando uma célula está reunida, existe ali um movimento discipular. O discipulado é o aperfeiçoamento do discípulo. Como aquela passagem de Paulo: e Deus vai nos aprimorando de glória em glória. Todos os crentes que se converteram passarão, e tem que passar por discipulado, a vida inteira, até a morte, até partir para as regiões celestiais. Nós estamos chegando no summit semana que vem. Fantástico, fantástico. Eu já andei em muitos lugares de treinamento do mundo, eu nunca vi algo igual o summit, pela natureza e a maneira como eles tratam. E a nossa igreja foi a pioneira, 17 anos atrás, quando introduzimos os preletores ao vivo, e não só aqueles grandes homens que vinham por vídeo, como por exemplo, é de estarrecer a presença de John Maxwell, a maior autoridade sobre liderança, inclusive cogitado a ser presidente dos Estados Unidos anos atrás. Greg Rochelle. E tanta gente forte, que vai se somar a preletores ao vivo de alto nível como Michel Piragini, que herdou e pastoreia a igreja que foi de seu pai, hoje a maior igreja batista do Brasil, a primeira igreja batista de Curitiba. Vai estar aqui. Eu queria dar inscrição para você, mas nós temos um contrato com os Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que o preço, você vai pagar mais caro daqui a pouco num almoço, num shopping desse. Tudo é questão de desejo e de investimento. Mas é investimento na sua vida, na vida da sua família, da sua empresa. Barnabé chamou Paulo. E sabe qual é o melhor discipulado que se faz? Esse aqui é bom. Mas sabe qual é o melhor? É o que o Roberto Lai chamava de vida na vida. Uma frase também de Joey Kominsky e outros grandes nomes do discipulado. É aquela pessoa, lembra daquela pessoa que quando você se converteu andava com você? Aquele crente mais velho, e que falava com você, e que tentava te ensinar, e virou teu amigo, tua amiga. O melhor discipulado é esse. O discipulado de Jesus, muito mais poderoso do que os grandes sermões que ele pregou, foi vida na vida. Eles vendo, experimentando os milagres, os ensinamentos. E que coisa bonita, Barnabé e Paulo, sabe por quê? O trabalho da igreja é cooperativo. Tem gente por aí achando que o reino é dele, as coisas são dele, tem que ser o nome dele, a fotografia que aparece é a dele, e aí é patologia, isso é um outro assunto. Terceiro, estamos terminando. Vou te mostrar rapidamente alguns resultados que aconteceu lá em Antioquia e com a vida deles. Pela primeira vez, eles tiveram a identidade de cristãos. Eles eram tão parecidos com Jesus. Eles seguiam tão fielmente ao Senhor. A palavra cristianos, que dá origem a cristãos, o sufixo da palavra ianos, significa partidário. Cristianos partidários de Cristo. Esse é o nosso partido. Esse é o partido que eu me inscrevi há quase 50 anos. Esse é o partido que me ensina. Esse é o mestre para quem eu abaixo a cabeça. Esse é aquele que morreu no Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o nome pelo qual estamos aqui hoje. E é sob esse nome que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra ou debaixo da terra. É por causa dele que estamos aqui. Não é nome de pastor algum ou de entidade alguma. É nome de Jesus. Nós somos cristianos. E quando eu assino a filiação de cristianos, ela é para sempre. Eu ganho a chancela e o selo do Espírito Santo. Quem aqui é cristiano? Aleluia. Quem aqui teve a experiência com ele? Aquela igreja foi o primeiro lugar na história, na Síria, em que chamaram os seguidores de Jesus de cristãos. Outro efeito foi o crescimento exponencial da igreja. Escavações arqueológicas, como ama meu amigo Luiz Saião, estudioso, arqueólogo, e essas escavações arqueológicas, quem já viajou com ele sabe, são extraordinárias, porque Deus nunca precisou provar quem ele é. Mas por causa dos incrédulos, ele deixa os homens descobrirem as coisas. No outro dia, descobriram em Cesareia Marítima uma pedra com o nome de Pilatos. Aí o incrédulo diz assim: e então Pilatos existiu mesmo, não é? Tão doido para encontrar a baleia que comeu Jonas, mas não encontraram ainda. Uma vez o Shed, brincando com isso, disse assim: ó, se disserem para mim que foi uma sardinha que comeu Jonas, eu creio, porque é palavra de Deus. Me perdoa, chefe. Já está na eternidade. A arqueologia encontrou, na região de Antioquia, no século IV, guarda isso, mais de 20 templos cristãos. Sabe o que aconteceu em Antioquia? Um avivamento sem precedentes. Para alguns, foi o primeiro avivamento da história da igreja. Antioquia. E tudo começou com um grupo simples que não tem nome, que não é ninguém especial. Quem chega é Barnabé. O avivamento varreu Antioquia. Terceiro, outro efeito do agir de Deus, do discipulado, foi multiplicação dos dons. Lá no capítulo 13, falando de Antioquia, diz que a cidade ficou cheia de profetas. Você aí, ó, que só acredita num profeta só. Tem gente que só quer ouvir o Vandinho. Tadinho de você. Está perdendo a oportunidade de ouvir coisa muito melhor do que o Vandinho. Há uns anos atrás o pessoal brincou: pastor, tem um monte de Vandete aqui na igreja. Eu falei: é, mata. Fazer o quê? Tem que exterminar. Haviam profetas e mestres em Antioquia. Mestres, aquela turma que deu aula hoje na escola bíblica, aqueles líderes de células, são todos cheios do Espírito, ensinando a igreja. Quarto, liberdade e liberalidade. Eram ofertantes. Já naquela época se preocupavam com os pobres, hoje nós temos um centro estruturado social. Naquela época devia ser uma logística diferente, mas eles eram pessoas que levavam ajudas financeiras. Bota a mão no bolso, meu irmão. Te dizer um negócio, hein? Você fica aí acumulando, 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 acumulando. O dia que você: agora eu vou usufruir, está perto de morrer. Usufrua partindo o que Deus te deu. E a igreja aqui tem tantas obras, tanta coisa com a missão, com os pobres, com as áreas diferentes que a igreja tem. Você pode ser uma bênção. Quanto mais recursos a igreja tiver, visão não nos falta, mas nós vamos fazer. E por fim, igreja missionária, né, Humberto? Antioquia, capítulo 13, 1 a 3, a igreja pegou, olha só, depois que estava tudo pronto, igreja forte, os pobres sustentados, igreja com autoridade de Deus, igreja abençoada, eles pegaram os dois líderes. Eles pegaram Paulo e Barnabé, e foi aí que aconteceu a primeira viagem missionária da história da igreja cristã. Saiu de Antioquia, saiu dali. Por que Barnabé e Paulo? Porque eram os mais preparados. E foram para aquele lugar, para aquela região. Estudem as viagens de Paulo, estão na Bíblia. E veio a segunda viagem missionária, e veio a terceira viagem missionária, e a igreja foi se expandindo. Sabe o que aconteceu com a expansão da igreja? Olha para mim, chegou aqui e você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque teve gente que derramou sangue, teve gente que ofertou para você estar aqui. Você já chegou, os que chegaram hoje, chegaram 38 anos depois de uma coisa que está muito pronta, e que vai continuar crescendo com vocês, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Discipulado, irmãos, melhorar o conhecimento, melhorar as nossas reações diante das crises, dos problemas, do sofrimento, da morte, do divórcio, do problema com os filhos. Discipulado. Sabe o que é discipulado? Olha para mim. Como ele reage e como ele ensina as agruras da vida, como enfrentar. Como? É isso que é discipulado. E a gente tem que ser discipulado até morrer. Ah, mas eu estou velhinho. Está nada. Está respirando? Está ouvindo? Não está doente? Está falando? Deus tem projeto para a sua vida. Porque a grande consequência do ato discipular é que você transborde para o outro. E mais um, mais um, mais um, mais um. Eu vou terminar com uma história triste e alegre. Eu citei aqui há pouco o pastor da igreja de Sarawak, que foi o Rick Warren, quando ele disse aquela frase, e eu estava naquela igreja: ou cresce ou controla. Ele contou uma história na hora da morte do seu pai. Seu pai estava no leito com uma enfermidade terminal. Chegou o momento, os médicos avisaram a família, e Rick Warren foi para a beira do leito. Ele disse: pai, o senhor tem alguma coisa mais a me dizer? Ele disse: tenho. Chegou com todas as forças que ele podia, ele pegou os dois braços do filho, arregalou os olhos e disse assim: não desista, não desista de Deus, da cruz, do caminho, não desista. E tudo que você fizer, pense sempre em ganhar mais um, mais um. E ele foi repetindo: mais um, mais um. E diz o Rick Warren: morreu. O pai dele partiu. Tudo que Deus te deu, tudo que você tem, tudo, do dinheiro aos dons, do carro à casa, dos filhos, não desista. Continue firme no Senhor. Continue crescendo em discipulado, para que você possa, pelo menos, ganhar mais um. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Ah, Deus falou contigo, abaixa tua cabeça e ora. Ora e diz assim: Senhor, obrigado pela tua palavra, pela centralidade da tua palavra. Pai, me ajuda a ser um discípulo cada vez mais maduro. Me ajuda a discipular tantos que precisam. Meu Deus, meu Pai, obrigado por essa história. Antioquia, onde todos foram chamados de cristãos, aquela igreja. Obrigado pela vida de Paulo e de Barnabé. Aquele homem natural de Chipre. Me lembro daquela música na adolescência. Um homem bom e que foi testemunha. Ajuda-nos, Senhor. Dá sede a cada um aqui de ser um discípulo cada dia melhor. E dá vontade a cada um aqui de ganhar mais um, mais um e mais um. Em nome de Jesus. Amém. Quem quiser essa ferramenta, se inscreva. Você não pode, olha para mim, ordem pastoral, não pode ficar fora do Summit, ok? Não pode. Vamos terminar. Vocês não conhecem aquela música, né? Conhece? Tem letra? Só quem conhece isso é crente velho. Velho não, assim, mais antigo. Os novos que estão aqui vão aprender. Conhece mesmo? Conhece, Ana? A do Barnabé. Ela acabou indo para o HCC, inclusive, para o culto cristão. Vocês conhecem? O nosso cantor hoje não está aqui, o nosso Clóvis, né? Tem letra aí, vamos ver se a turma da mídia é rápida. É um dos hinos do Inário para o Culto Cristão, Barnabé o título. Tem como projetar aqui? Eu queria ensinar esse negócio para a igreja. Vai almoçar só um pouquinho mais tarde, também não faz diferença nenhuma se chegar agora ou 1h30. Você já está com fome mesmo, né? Conhece nada, né? Cadê a letra? Olha aí, equipe eficiente. Vocês não estão vendo nada, né? Está naquela tela ali. Tem como botar nessa tela aqui, senão a igreja vai ter que cantar de costas. Vamos lá? Vamos. É uma música diferente, hein? É um gingado diferente. Olha aí.
Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Só que tem que bater palma.
Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Obrigado, irmão. Mas não acabou não, vocês pararam por quê?
Quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo.
Deixa o pastor cantar.
Alguém que fosse companheiro e fonte de consolo e abrigo. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência,
o irmão de Deus chegou
a Antioquia.
A letra tá errada, mas vamos lá.
Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Depois a gente aprende melhor. Agora eu vou me desfazer desse espírito de Clóvis que acabou entrando em mim e vou almoçar. É o Clóvis que chegou ali agora. Tchau.